ao podcast do canal Nerdcore.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Nerdcore, do podcast do canal Nerdcore. Hoje nós estamos reunidos aqui. Meu nome, né, deixa eu me apresentar primeiro, porque geralmente eu me esqueço, eu acho que vocês são obrigados a saber meu nome. Meu nome é Aleph Matos, tá bom, galera? E hoje nós estamos aqui para falar sobre criação de conteúdo. E para falar sobre um tema tão, tão atual, né, tão interessante, e que todo mundo que está ouvindo esse episódio, esse programa, se interessa, eu reuni aqui mais uma vez esse... Eu e esse casal maravilhoso, Amanda e Renan, do canal Montauk. E aí, pessoal, tudo bem?
Beleza!
E aí, gente, muito feliz de estar voltando aqui neste podcast maravilhoso.
Isso aí, beleza!
E hoje eu chamei eles, galera, porque nós vamos conversar sobre um tema, né, como já mencionei, um tema muito interessante, que é a criação de conteúdo. Como eu estava falando no início agora aqui para a Vera, Ela não entende muito bem aí o que, que é criação de conteúdo, o que, que é essas paradas aí, mas nós vamos explicar um pouco melhor essa temática.
Mais cedo, neste mesmo dia.
Boa noite, Aleph. Você tá por aí? Eu tô mandando áudio assim porque eu tenho preguiça de digitar. Não sou muito bom com esses aparelhos, aparelhos eletrodomésticos.
Boa noite, Vera. Como é que você tá, querida? Tudo bem? Tô por aqui, sim. E aí, o que manda?
Que manda nada, menino. Olha como você fala comigo, viu? Eu sou uma senhora, eu poderia ser sua mãe. Eu não mando nem na minha casa mandar em ninguém, não, viu? Me tira uma dúvida. Olha, eu tava lendo aqui, né, porque eu gosto de ler. Graças a Deus, não tenho problema com esse negócio de preguiça de ler, não. Só às vezes. Inclusive, quando eu vou no banheiro, nossa, eu leio tanto. Mas, viu, deixa eu falar um negócio. Eu tava lendo aqui e me pareceu umas coisas na minha cabeça. Eu falei, gente, tô com dúvida, preciso falar com a Aleph. Peraí que eu vou mandar outro áudio. Eu não gosto de ficar falando muito tempo, não.
Aleph não, né, Vera? Já falei pra você que é Aleph. Eu não curto muito esse negócio de Aleph, não, mas tudo bem. Manda aí. Já estou curioso.
Que é esse negócio aí de... criação de conteúdo. Nossa, eu fico muito confusa com isso, sabe? Eu não consigo alcançar o ritmo dessa geração jovem, toda antenada, toda cheia das tecnologias. Nossa, eu falo para Vicente, meu marido, sabe? Como que eles conseguem? Eu fico toda perdidinha. Ai, gente, acho que eu tô ficando velha mesmo, sabe? Ah, que merda. Oh, desculpa a palavrão.
Então, Vera, vamos lá. É que você falou bastante coisa, aí eu tô... vamos por parte. Criação de conteúdo. Criar conteúdo, Vera, gente, como é que eu vou explicar isso pra você? Conteúdo, tipo... Sabe o podcast que eu tenho?
Ai, eu não consigo nem falar. Oh, misericórdia de Deus. Sei isso aí que você tem, sei.
Então, podcast, né, igual isso aí que você tá falando de criação de conteúdo, são coisas que a gente cria, né, o conteúdo em si, né, criação de conteúdo. Vídeos para YouTube é um tipo de conteúdo. Matéria para um blog é um tipo de conteúdo, né? Até coisas de empresas mesmo, tipo uma série, um filme. Isso tudo é conteúdo, Vera, né? O podcast, por exemplo, é uma mídia.
Quê? Lídia? Como assim é uma Lídia, menino? Não, Lídia é a sobrinha da Fernanda, que é minha vizinha.
Não, Vera. Mídia. Sabe mídia?
Mídia? Não. Não sei o que é isso, não. Olha, tô tendo dificuldade. Não tô te entendendo, não, Aleph. Me ajuda aí, filho da Beth. Por favor.
Vamos fazer assim. Eu já te ensinei a ouvir o podcast, né? Já ensinei você a ouvir o nosso programa. Ouve esse episódio de agora que vai começar o episódio novo do canal Nerdcore, que você vai entender melhor o que, que é criação de conteúdo, o que, que é tudo isso aí que a gente falou. Pode ser? Promete pra mim que você vai ouvir, aí você vai entender melhor. Pode ser?
Olha, tá vendo? Tá vendo? Ó, Vicente, agora ele falou programa. Por que, que você não fala programa de uma vez? Fala que você tem um programa de rádio na internet pra baixar, em vez de ficar falando é nome difícil. Ah, eu tenho uma Lídia. É uma Lídia, eu tenho um pode crente. Ah, fala direito, menino. Fala que você tem um programa de rádio. Larga a mão de ser imbecil.
Tá bom, Vera. Ouve aí. Ouve o programa aí, vai. Ouve aí. Fica mais fácil. Tá difícil esse diálogo aqui.
A criação de conteúdo, basicamente, é você ou uma empresa, né, criar um tipo de conteúdo para você consumir, sendo filme, sendo série, sendo game, sendo livro, isso é um conteúdo, né?
Uhum.
Agora, falando aqui, antes da gente entrar mais a fundo, mergulhar de cabeça nesse quesito, vamos lá. Renan e Amanda, que tipo de conteúdo vocês gostam de consumir?
Bom, eu acho que nós somos duas pessoas que consumimos muita coisa e muitas coisas diferentes, sabe? Uhum. Desde vídeos mais técnicos, vai, vamos supor, que vão ajudar na nossa profissão ou coisa do tipo, até utilidades do dia a dia, inutilidades, curiosidades,
uhum.
Vlog, também vídeos relacionados à cultura pop, né? A gente consome Sim. muita coisa o tempo inteiro.
É, a gente consome desde séries, vídeos, eu consumo muita música, né? Meu trabalho exige muito isso também. Então, a gente consome muito conteúdo de diversas fontes.
Legal, legal. E, assim, quando foi que vocês pararam pra pensar, realmente caiu a ficha de vocês, que assistir alguma coisa, ouvir alguma coisa, era consumir algo, era consumir conteúdo?
Cara, eu acho que essa é uma parada mais atual, assim, né? Digamos, antigamente a gente não tinha muito essa consciência, até porque antigamente a forma de você consumir as coisas era muito televisão, um jornal, um rádio, e acho que era mais ou menos isso, né?
Era limitada, né?
Na verdade era automático, né? Você não para pra pensar, ah, eu estou consumindo um conteúdo. Tipo, ah, vou ligar aí num canal que eu gosto e vou ficar assistindo.
Acho que hoje a gente fala mais sobre isso e as pessoas cada vez mais gostam de consumir e produzir também, né? Porque a gente descobriu que a gente pode produzir da nossa casa e isso é maravilhoso.
É
o que eu mencionei no episódio anterior, né? Sobre a quarentena, a pandemia, os efeitos e tal, né? Na mídia, eu mencionei pro Lucas isso, que a gente consome o conteúdo. E antigamente nós consumíamos de uma maneira muito diferente, né? É o que vocês mencionaram. A gente não sabia o que era isso, não sabia o que era conteúdo. A gente simplesmente ligava a televisão, tava passando alguma coisa, a gente assistia. Assistia, né? Ouvia o rádio, lia aquele livro que a professora talvez orientou a gente a ler para fazer um resumo, né? Escrever uma resenha. E aquilo já era em si consumir algo, né? Porque o conteúdo, de verdade, assim, ele é igual a qualquer coisa que a gente consome. Um alimento, uma bebida, qualquer coisa, um medicamento, né? A gente precisa de entretenimento. E isso, de fato, é uma necessidade nossa do dia a dia. A gente não... O que seria de nós sem o entretenimento? Meu Deus, se o mundo já tá essa loucura, imagine a gente sem... sem diversão, sem nada pra fazer, né?
Sim, né? Tem hora que você tem que parar um pouco e, sei lá, assistir alguma coisa, sabe?
Exato.
E hoje em dia é tão louco esse negócio do conteúdo que você tem conteúdo pra te ajudar a dormir, inclusive, né? A gente tem um monte de vídeos aí de ASMR, por exemplo, até no Spotify tem frequências, você pode pôr numa frequência, sei lá, num Pink Noise, por exemplo, que tem muito no Spotify, que ele te ajuda a dormir, ele relaxa, né?
Tem gente que só consegue dormir com a TV ligada de fundo. Né?
Isso é uma coisa doida, né?
É verdade.
E isso que o Renan falou da música pra gente dormir, eu vivo isso. Eu vivo isso. Porque por exemplo, né? Eu tenho uma questão, aí já a gente vai entrar num assunto mais psicológico, emocional e tal, que a gente pode até vir a falar num próximo episódio do podcast. Mas eu, o meu cérebro, ele não para. O meu cérebro, ele simplesmente não para. Eu deito pra dormir, eu sonho constantemente, né? Não é aquela coisa de, ah, dormi, escureceu, no outro dia eu acordei e não lembro o que eu sonhei. Eu penso enquanto durmo. E eu acordo no outro dia e vou fazer aquilo que eu sonhei. Tipo assim, ah, que legal essa ideia que eu tive enquanto dormia.
Nossa, eu queria ser assim.
Não queira não, porque isso me deixou hipertenso.
Ah, entendi.
Então, assim, hoje eu não tenho uma saúde muito bacana justamente por causa disso. Porque a pessoa, quando pensa demais, ela acaba ficando ansiosa, né?
É, tem isso.
Porque a atividade cerebral, ela fica maluca.
Você não consegue desligar, né?
Exatamente, exatamente. Então, o que que eu faço? Eu coloco ou no Spotify ou no YouTube. Na verdade, eu tenho até baixado esse arquivo de uma hora de música tranquilizante.
Eu
barulho de água, barulho de pássaros, umas coisas desse tipo, umas coisas assim. Eu ligo lá, coloco no meu ouvido, esvazio a minha mente e fico ouvindo aqueles barulhinhos assim, pensando na água, pensando no passarinho, pensando nas coisas, e durmo. E cara, é batata. Eu dou uma respirada fundo, ouço aqueles barulhos e apago em, sei lá, 5 minutos.
Nossa.
E quando eu não faço isso, eu demoro, em média, uma hora pra pegar no sono.
Caramba.
Eu tenho um problema péssimo de sono. É hereditário. Minha mãe também é assim, minha família toda tem insônia, porque todo mundo é assim. Todo mundo é muito louco. Mas isso, olha que interessante, né? A gente chegar num assunto desse e entender que conteúdo vai muito além do simples entretenimento também, né? Claro que é entretenimento, mas envolve a nossa saúde. Envolve a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né? Esse podcast, por exemplo, que a gente está gravando aqui, é um conteúdo, né? Nós estamos criando um conteúdo para alguém vir a ouvir. A gente vai, né, disponibilizar nas plataformas, no Spotify, no Deezer, Google Podcast e tal, alguém vai ouvir isso aqui, para ele vai servir como entretenimento, né? É claro que vai variar se a pessoa vai curtir ou não o que a gente tá falando, mas se ela se familiarizar com o assunto, isso vai ser um conteúdo que ela se interessa, né? Eu acho isso muito bacana, que é o caso de vocês também. Vocês estão aí no YouTube, né? Eu particularmente conheci vocês através de Dark, né? Eu e minha esposa. E agora vocês estão aí criando mais e mais conteúdo pra galera conhecer vocês, né, saber mais de vocês, e eu acho isso sensacional.
Obrigada.
Fale mais sobre isso.
Então é isso, eu acho que, né, a gente tava falando aí sobre as novas criações de conteúdo, música pra dormir, conteúdos pra saúde. As pessoas hoje em dia têm demandas e a criação de conteúdo vai seguindo isso, né? E eu acredito que é isso. Existe público pra tudo, pra começar, né? E a gente vai criando conteúdo, sim, reinventando, testando. Então, por exemplo, agora a gente tem testado alguns vlogs, mas de uma forma um pouquinho mais dinâmica, diferente, contando o dia de forma não cronológica. Enfim, tentando passar um pouco da bagunça também, que é a nossa vida, né? E de uma forma diferente. Eu acho que experimentar coisas novas, eu acho que é muito gratificante. E é muito legal porque as pessoas têm começado a assistir e respondido de uma forma positiva também.
Sim.
Eu acho que acontece realmente uma troca, por exemplo. Nesse último episódio, a gente foi fazer uma pizza. E, obviamente, eu não tenho o menor talento pra fazer pizza, ficou toda esburacada a massa, desculpa.
Olha, ficou tão esburacada que virou até uma maca.
Mais ou menos isso. E aí as pessoas começam, não, porque eu quero a receita da pizza, ai, porque eu tentei fazer outro dia, ai, porque eu faço pizza. Então você vai até conhecendo pessoas dessa forma, trocando experiências.
E sabe o que é o mais louco dessa era que a gente vive no entretenimento? É que você tem a oportunidade de ouvir o seu telespectador.
Sim,
é uma coisa,
cara,
que quando começou, tipo, por exemplo, quem faz TV não tem isso, ou não tinha, porque você fazia o programa, a pessoa ligava a TV, se ela não quisesse assistir, ela desligava. E é isso. Ou mudava de canal. Agora, você faz um conteúdo, a pessoa até gosta do seu canal, mas não gostou de algo específico, ela vai e comenta. E você já filtra, sabe? Tipo, você começa a moldar o canal de acordo com que as pessoas que te assistem querem ver, né?
Exatamente.
Também, é. Por exemplo, a gente fez um vídeo agora recente, né? Porque a gente também faz sobre séries. A gente fez um vídeo sobre The Rain. Chegou ao final, The Rain. Cara, eu nunca escutei tantas opiniões diversas a respeito de uma mesma coisa. Uhum. E assim, foi muito legal conversar com as pessoas.
É sensacional, né?
Ampliou minha visão sobre uma coisa, assim, sobre um outro conteúdo que, né, nos foi disponibilizado. Então, é muito louca essa parada.
É muito legal.
É mágico, né?
É.
Porque é o que você falou, às vezes a gente tem uma opinião sobre um conteúdo, né? Eu, por exemplo, eu crio esse podcast, eu venho falar para as pessoas sobre algo. Eu tenho amigos que chegaram a mim e falaram assim, viu, mas por que você só não fica com a sua opinião e beleza, converse com os seus amigos sobre o assunto? Cara, eu não quero, eu gosto de interagir com os seres humanos. O mundo é muito grande. E eu estou aqui no interior de São Paulo. E tenho os meus amigos. Porém, eu quero falar com outras pessoas. Eu quero falar com mais gente. Eu quero o negócio girando. Né?
Por que não levar essa conversa para outras pessoas, né?
Exatamente, exatamente. Olha, eu aqui nas estatísticas do Anchor, né, que é a plataforma que a gente usa para disponibilizar o podcast, eu entrei nas estatísticas, né, e tá aqui o episódio de Dark que vocês participaram, o episódio piloto também, ele foi ouvido na França, ele foi ouvido na Alemanha, ele foi ouvido nos Estados Unidos.
Nossa.
Tem pessoas ouvindo que eu nunca imaginei. Essa é a mágica da internet. A conexão que a internet traz é um negócio sensacional. Porque, poxa, eu não sei, né? Enquanto eu estiver vivo, eu não sei se eu vou ter a oportunidade de estar nos Estados Unidos e conhecer pessoas lá, fisicamente. Uhum. Mas, mesmo sem ter estado lá, tem amigos, assim, não amigos, mas pessoas que me ouvem de lá. De lá. E isso é muito gratificante, não é nem só a questão de ser gratificante, mas é legal de você saber que tem pessoas ouvindo você, ouvindo a sua opinião, interagindo, pensando junto com você, poxa, que legal, olha a opinião dessa pessoa, olha que legal, ele tá no Brasil, eu tô aqui e ele tá falando sobre alguma coisa que eu gosto, mas eu não moro lá, eu moro aqui. Então, não é louco isso?
É muito louco.
E fora que você sai da sua zona de conforto, da sua bolha, digamos assim. Porque, claro, né, a gente tem os nossos amigos e tal, mas sempre convivendo e só trocando experiências em um grupo fechado, você não consegue evoluir. Então, acho que, é claro, né, a produção de conteúdos, a internet tem várias questões aí complicadas, tem muita gente que utiliza esse poder de uma forma muito negativa, mas dá pra fazer algo muito incrível pra expandir mesmo os seus conhecimentos, seus pensamentos, até o seu círculo de amigos, né? Então, por exemplo, a gente teve uma experiência de criar grupos já, e tem gente que realmente se tornou amiga dentro desses grupos, sabe? Encontraram afinidades, encontraram coisas em comum e seguiram uma amizade. Então, une mesmo as pessoas. Não tem como falar que não une, né?
Sim. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias. Na verdade, acho que foi ontem. Ele mencionou pra mim que a esposa dele passou num psicólogo, né? Porque ela tava ansiosa por algumas questões pessoais e tal. E o psicólogo falou pra ela assim, olha, fulana, né? Os nomes foram retirados, pessoal. Fulana, olha, é o seguinte, hoje em dia, com a internet, com a conexão, com tudo que tá rolando, uma criança de 6 anos tem mais conhecimento do que o imperador Júlio César tinha na época em que ele viveu. Então, a gente consegue ver que a internet, a criação de conteúdo, o consumo de conteúdo, não só deixa a gente mais inteligente, mais esperto, com mais conhecimento, mas nos evolui. nos evolui, porque, por exemplo, né, o meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é autista, né? O Eduardo é autista, né? Ele nasceu de 6 meses, teve muitos problemas, né? Isso eu vou deixar para um episódio para falar só sobre autismo. A mãe dele faleceu, né? Minha cunhada. E, né, a esposa do meu irmão. Quem cria ele é a minha mãe, né? E, poxa vida, é uma situação bem complicada. Mas o menino, além de ser autista, porque autismo, o autista em si, ele já é, ele tem uma inteligência assim, eu não sei explicar, fora do comum. Não sei se vocês já assistiram Atypical, por exemplo, que é uma série da Netflix.
Maravilhosa essa série, né?
Amo assistir 3 vezes. E o Eduardo, ele, além de ser autista, ele tem, né, 10 anos, hoje ele tem 10 anos. Ele mergulha de uma forma tão imersiva na internet, nos vídeos, nas coisas, que esses dias ele estava me dando conselhos.
Olha, gente, que maravilhoso.
Esses dias ele estava me dando conselhos. Eu olhei para ele e falei, o que você falou? Ele falou, tio Aleph, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, olha aí, olha lá, olha que bacana, olha que legal. Porque, gente, é isso que a conexão proporciona hoje para nós, né? O conhecimento que ela proporciona. Um menino de 10 anos ensinando coisas pro tio de 27, né? Então, nós vemos que... o consumo mesmo de conteúdo, independente do que você assista, né? Seja série, seja filme, seja documentário, seja qualquer coisa, você está agregando conhecimento. E isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Porque por mais que, né, igual você falou, Amanda, que as pessoas muitas vezes usem a internet da forma errada, use os conteúdos, consuma os conteúdos da forma errada e use eles depois da forma errada. Olha a oportunidade que nós temos de fazer a coisa certa com o que a gente pode aprender.
Não, demais, é incrível, a gente consegue realmente integrar pessoas que talvez se não contassem com essa tecnologia não estariam tendo um desenvolvimento nesse nível, né? É o que você falou, a gente consegue crescer, obter muito conhecimento. E assim, por mais que às vezes eu ache que a gente tá ficando lotado de conhecimentos e talvez isso possa, né,
ser prejudicial.
Como você mesmo diz. Mas eu acho que usando na medida certa é maravilhoso, assim. Eu tenho uma experiência também em casa que, tipo, minha mãe é péssima em cozinha. Sabe quando você fala assim, tem gosto de almoço de mãe? Eu não tenho essa referência.
Eu posso dizer que não tem mesmo.
Mãe, eu te amo, mas não. Na quarentena, ela usou o YouTube pra aprender a cozinhar. Gente, ela tá, assim, fazendo
Master
pratos... Master, quase Masterchef. E ela é uma senhora já. E, eu peguei essa receita no YouTube, e eu, sabe assim, sem ensinar, sem nada.
Sim. Eu entendo.
Então, poxa, são pessoas que talvez não tivessem essas mesmas oportunidades se não fosse... acesso, né, ao conteúdo.
A minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe tem 60 e... vai fazer 63 anos mês que vem. E, poxa vida, né, uma senhora e tal. Por mais que ela seja moderna, minha mãe conversa com a gente, assim, na boa. Mas, né, conhecimento de tecnologia, né. Poxa, ela nasceu em 1957, né. Então, mas hoje... a minha mãe, ela tem mais figurinhas do WhatsApp do que eu. Ela conversa comigo assim, ela manda áudio perguntando se eu vi o meme do Drauzio Varela.
Gente.
Eu falo, o que que a senhora tá falando? Porque é um negócio muito doido, sabe? Enquanto eu morava com ela, né, eu me casei em 2016... enquanto eu morava com ela, poxa, eu tinha que dar tudo na mão dela, em questão tecnologia, explicar como é que fazia, explicar como é que usava o controle remoto, sabe? É umas coisas assim, absurdas. Eu que colocava pilha pra ela, pra você ter ideia, minha mãe,
meu
ela
Deus.
Nunca soube mexer em... minha mãe, ela nunca soube, ela... Ai, ai. Ela nunca soube mexer em caixa eletrônico de banco.
Gente, a sua mãe e a minha mãe, acho que elas são a mesma pessoa.
É, eu acho que elas são a mesma pessoa. Minha mãe era um negócio absurdo quando ela chegava no caixa eletrônico, parecia que a máquina ia matar ela, porque ela ficava ansiosa de um jeito que ela não sabia nem que número que era que ela tava apertando. E eu tinha que ir, toda vez que ela ia receber, eu tinha que ir do lado. Né?
Nossa.
Porque ela não sabia onde colocava o cartão, ela não sabia onde apertar. Aperta onde? Anula? Como assim anula? Entendeu? Aí eu explicava pra mãe, é assim, assim, assado. E olha que naquela época os caixas ainda não tinham esse negócio de touch.
Uhum.
Né? Hoje em dia eu acho que deve estar muito pior, porque eu não fui mais com ela no banco, né? Hoje é meu irmão que vai pra ela, então. Eu fico imaginando. Eu acho que ela vai tentar mandar figurinha pro gerente pelo banco, pelo caixa eletrônico.
Mas pra você ver, eu me identifiquei muito com isso, porque minha mãe é igual. Mas eles nasceram numa época onde você consumia o conteúdo de forma muito diferente. Eles pegaram essa transição e eu acho muito interessante quando a gente para pra ouvir. A minha mãe brinca que ela nasceu com um pé na carroça e outro no disco voador. É o que ela fala pra mim. Porque eles realmente nasceram nessa transição. E é muito doido, assim. Porque hoje em dia, por exemplo, minha mãe precisa de alguma coisa. Ela já sabe, ela vê um vídeo no YouTube. Uhum. Você tem vídeo no YouTube pra tudo, até pra trocar chuveiro.
É, você
tudo. Tem um vídeo, sei lá, qualquer utilidade que você queira.
Tudo, 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 tudo.
E é engraçado ver como agora elas vão se adaptando, né? E a gente tem esses benefícios já. A gente não conhece muito o mundo sem esse tipo de produção de conteúdo, né? Porque na infância, sei lá, eu não tive muito isso, mas depois já começa a aparecer. E as gerações que estão vindo agora, elas têm ainda tudo mais na mão, né?
Você agora... falou desse negócio das gerações, das diferenças, isso me fez lembrar de uma história que meu pai me contou, que a primeira vez que eles compraram... Ó, pra você ter ideia, televisão, né? Tipo... Imagina ter televisão em casa, era um absurdo, só rico tinha, né?
Era só gente chique.
Aí meu pai dizia assim que até a geladeira, quando eles compraram a primeira geladeira, eles colocaram na sala, que era para as visitas chegarem e ver uma geladeira nova na sala, porque era um negócio muito louco. E quando ele comprou a televisão, nossa, ele fala assim que quando ele era criança, ele pegava, tipo, tinha um programa que começava com uma criancinha tomando um copo de leite. Todo dia à tarde ele pegava o copo de leite e ficava na frente da TV esperando o programa começar pra fazer igual. Era muito doido.
Meu Deus. Parece filme, né?
É?
Contando assim, parece filme. Parece muito com... Eu lembro que no De Volta pro Futuro tinha um negócio assim, né? De televisão nova, uhum. E ostentar a televisão. Era uma televisão de madeira.
Ah.
Tem, é uma cena que ele fala... Que o Marty, acho que tá na casa da... Mano, pergunta De Volta pro Futuro pra mim, que eu sei tudo.
Ele tá na casa da mãe dele,
ele tá,
né?
Na casa da mãe dele em 1955, e aí ela...
Lorraine.
Da Lorraine. Eles estão assistindo TV, e aí o Marty fala assim, a gente tem duas TVs. Aí eles falam, mas ele tá brincando, só a gente rica tem...
Ninguém tem duas TVs.
Ninguém tem duas tem duas TVs.
É. Tipo assim, isso aí é zoeira. Pra você ver, né, cara, como as coisas eram, né? Hoje em dia, a pessoa tem televisão no quarto, tem televisão na sala, uhum. Tem o tablet na mão, tem o celular. Não tô afim de assistir no celular, vou ligar minha televisão. Uhum. Minha televisão, sei lá... Não quero, vou assistir série no banheiro, né? A pessoa não tem isso,
Hoje,
mais,
hoje
né?
Você
tá
não
tudo
tem,
na palma da mão.
Não tem restrição nenhuma, né? Você quer assistir TV no banheiro, você não tá escutando direito pelo celular, você pega uma caixinha Bluetooth e liga, tá tudo certo.
Exatamente.
Você tem fone Bluetooth à prova d'água, então tá tudo certo. Você quer ouvir música
tomando
no chuveiro,
banho.
Você escuta música no chuveiro.
A pessoa não tem habilidade o suficiente de cantar no chuveiro, acompanha e põe o playback.
Põe playback, exatamente.
Mas é, isso é muito sensacional. Eu até estava pensando, né, em questão assim, comparando antigamente, né, com os dias de hoje, dá pra gente fazer, né, uma analogia muito, muito bacana. Porque, por exemplo, antigamente tinha o rádio. Hoje não tem mais rádio. Uhum. Até tem, mas as pessoas não acessam rádio com tanta frequência. Só quem dirige o dia inteiro, caminhoneiro, sei lá.
É.
Hoje tem um podcast, né? Então foi uma troca equivalente, uhum, aí. Antigamente tinha, ainda tem, é lógico, né, que as pessoas mais tradicionais continuam assistindo televisão. Mas todo mundo só tinha televisão para assistir alguma coisa. Hoje, não. Hoje tem internet, tem o YouTube, tem o streaming, tem a Netflix, tem a Amazon, tem vai ter o streaming da HBO, né? Então, assim, olha só toda essa mudança. Antigamente, se você queria escutar uma música, ou era o rádio mesmo, ou era um disco LP, um MP3, né? O mais antigo, mais moderno dos antigos ainda. Tinha aquele MP3 que parecia um pendrive, né? Eu tinha um daquele, era preto, se arrancava uma tampinha e colocava no PC para passar as músicas. E hoje tem Spotify, gente. Hoje tá tudo na nuvem, né? Nossa, se eu falar tá tudo na nuvem pra Vera, eu acho que ela vai achar que vai chover. Mas olha só como as coisas mudam, né? E essa evolução... tem gente que apenas segue o baile e não nota essas evoluções. Ah, tá bom, tá, evoluiu, e daí? Mas eu acho muito... Eu não sei se eu sou muito saudosista, se sou muito nostálgico, mas eu gosto de ficar parando pra pensar nessas coisas, porque a gente tem que entender que as coisas estão mudando, né? E lembrar disso, sempre lembrar, porque são melhorias. São melhorias que o homem vem fazendo, né? E isso é muito legal, porque é como a gente já falou, cada coisa nova que aparece, a gente vai agregando mais conhecimento, vai aprendendo mais com as coisas e abrindo nossa mente, né? A mãe da Amanda aprendeu a cozinhar. Eu, minha esposa aprendeu a fazer vários artesanatos, hoje a gente tá ganhando dinheiro com isso, né? Tanto, isso é muito legal, porque se você quer aprender uma coisa, eu acabei de comprar uma moto, eu acabei de trocar minha moto, na verdade, né? Eu tinha uma moto automática... Não estava acostumado com moto com embreagem, de né, andar, trocar marcha e tal. Acabei de comprar uma moto com embreagem. E eu comprei ontem. Ela tá na minha garagem, eu não andei com ela ainda. Porque eu tenho certeza que se eu subir nela, eu vou bater no primeiro muro da minha frente. E eu sei que eu comprei porque eu falei assim, e daí que eu não sei andar? Eu vou entrar no YouTube e vou aprender.
Uhum. Mas
não é isso.
Vai ter vídeo lá.
Exatamente. Alguém já passou por isso. Alguém já quis ensinar pra alguém. E tem lá, disponível. Né? Esses dias atrás, a Priscila quis aprender a fazer molho pesto. Molho pesto, né? Que é um molho muito top aí, com manjericão, com castanha, com azeite e queijo parmesão. Tudo batido. Nossa, fica um negócio assim, que quem não gostar é a vergonha do profissão. E olha,
é bom mesmo o negócio.
É bom. A gente fez aqui...
E é o tipo de coisa que há anos atrás você nem teria tanto acesso, porque você, assim, não sei se você tem essa impressão, a gente ia pros restaurantes e era mais ou menos sempre a mesma coisa. A gente não tinha esse acesso a culturas diferentes como a gente tem hoje. Então hoje a gente tem, sei lá, 300 mil molhos que dá pra fazer, de um indiano,
exatamente,
um italiano, um tailandês. E outra coisa, da próxima vez que for fazer, me chama.
Não, demorou. Mas acabou o isolamento, ou se quiser dar uma furada, não tem problema nenhum. O cometa tá aqui, São Paulo tá logo ali e o micro-ondas também.
Opa!
Mas você vê como é louco esse negócio. O entretenimento, como ele abre um monte de portas. Porque você comentou aí de receitas e tal, e comida. E olha só como a gastronomia mudou depois que a gente começou a assistir Masterchef.
Sim, cara.
Meu, as pessoas... por exemplo, eu falo por mim, né? Eu não fazia ideia do que era tomilho. Eu fui fazer... Eu fui saber no Masterchef. Aí a gente comprou uma mudinha de tomilho. A gente tem tomilho em casa. Uma delícia.
É uma delícia. Tomilho é uma delícia. Cara, agora sim, vamos voltar a falar de comida daqui a pouco, porque é um assunto que mais me agrada na vida. Mas é. vamos lá. Olha esse papo que nós estamos tendo aqui, certo? Uhum. Nós nos conhecemos hoje, né? Nós podemos dizer que nós nos conhecemos. Isso é muito louco. Muito louco. Porque, né? Eu, como eu já mencionei, né? Vocês já ouviram aí no episódio, pessoal. Eu conheci o Renan e a Amanda através do canal deles no YouTube, certo? Uhum. Muito fã de Dark e tal, pô, Dark é muito insano, poxa vida, eu preciso saber a opinião de outras pessoas, eu preciso buscar isso, eu não posso ficar louco sozinho, eu preciso de mais gente louca. Aí eu entrei no YouTube e falei, né, na verdade quem fez isso foi a Priscila, depois eu que ela me apresentou e tal, mas eu já tinha visto alguns vídeos de outros canais. Aí ela me mostrou, falou assim, ó, assiste o vídeo desse casal aqui. Falei, ah, legal, vamos ver. Comecei a assistir. Falei, gente, que casal, gente boa. Falei, não é possível. Por que que eu não sou amigo deles? Aí que entra aquela história de que, né, cada um tá num lugar. Como é que a gente ia se conhecer se não fosse a internet, né? Uhum. E hoje nós estamos aqui conversando, batendo um papo 10. E, gente, é um negócio muito louco. Antigamente isso não existiria. Como é que alguém ia conhecer pessoas, fazer amizade através de, sei lá, pombo-correio? Né? Não dá, entendeu? As pessoas faziam amizade trombando na carroça uma das outras. Entendeu? E isso é muito louco. Essa questão da internet, conectar as pessoas, apresentar uma pessoa a outra pessoa, é o que mais me deixa empolgado com a situação atual da tecnologia.
E assim, a gente fica muito feliz, porque, por exemplo, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas antes da gente gravar esse podcast, a gente já tava falando sobre 300 mil coisas aqui. A uhum. gente ficou um tempão conversando.
É os bastidores, pessoal, vocês não nem sabem.
Mas, sabe, você vai criando mesmo uma relação com as pessoas e isso é muito legal, assim. Espero que quando passa tudo isso a gente possa se ver, mas não tem problema, a gente já tá em contato, a gente já tá criando uma relação.
Exatamente,
tem pontos em comum, né? Tem pontos em comum, porque a gente tem lá um ponto em comum inicial que foi Dark e aí foi se expandindo, então é isso, é maravilhoso, gente.
Essa é a maluquice, porque a Netflix não imagina isso. A Netflix, quando cria uma série e lança no catálogo, ela não imagina que aquela série vai conectar pessoas. Uhum. Eles não fazem nem com esse objetivo. Eles fazem pra entreter. Eles fazem pra, ah, que legal, vamos lançar essa série aqui, as pessoas vão assistir, vão entreter, vão ficar maluca, porque é muito complexa, e elas vão ter que esquentar a cabeça e ter AVC. Eles não pensam assim, poxa, essa série é tão complexa, é tão legal que muitos vão querer pesquisar sobre, vão conhecer pessoas, vão virar amigos e criar uma história juntos, entendeu?
A Netflix, ela é muito também responsável por esse novo consumo que a gente tem. A Netflix mudou muita coisa, né? Não só em criar essas conexões como criou, mas a forma com que eles produzem o conteúdo deixou a gente muito diferente. Por exemplo, antigamente você assistia uma novela, todo dia você tinha que ir lá e assistir o episódio, naquele horário fixo. Hoje em dia as pessoas trabalham em horários malucos, então eles fazem temporadas, eles te prendem por 10 horas lá na frente da TV.
Sim.
Mudou a forma de consumir, mudou a forma de comentar sobre essas séries também, porque agora a gente cria teorias e vai também se conectando através dessas teorias que a gente vai criando. Então é uma das grandes responsáveis, né? Acabaram as locadoras, porque antigamente, pra quem é muito novo, tinha locadora, você ia lá e escolhia o filme, não é?
E era mais vantagem no final de semana, se é na sexta, pra você poder entregar só na segunda. Só que, tipo, era 3 filminhos, né, que você pegava, não era muita coisa.
Ou então você pegava jogos, que hoje em dia você consegue pegar tudo online aqui no seu console, baixou, acabou.
Poxa, mas agora você me deu uma tristeza muito profunda.
Por quê?
Porque da locadora eu nem sinto tanta falta, mas de alugar jogo, olha, é um negócio que me dá até um quentinho.
Nossa, era Eu lembro muito de finais de semana com filminho.
Sim,
tal.
Sim.
Mas, de certo modo, assim, hoje em dia tá mais expresso o consumo, né? Também. Porque você tinha que se contentar com aquilo que você alugou. Hoje em dia, não. Você quer assistir 10 filmes num final de semana? Se você aguentar, você assiste. Tá aí disponível.
Exatamente. É. Você faz o que você quiser da sua vida, né? Tipo, é o que eu mencionei esses dias pra um amigo. Antigamente, você era obrigado, assim, se você queria consumir alguma coisa, você tinha que consumir aquilo que você tinha disponível.
Uhum.
E a rede de televisão, eles escolhem o que vão exibir.
Uhum.
Quem escolhe? Quem que tá lá atrás? Quem que faz a programação? É alguém que olha por aí nas notícias. Ah, o que que tá mais em alta aí? Vamos ver aí. Ah, é super-herói que tá mais em alta? Ah, beleza. Põe aí pra passar Capitão América.
Sim.
Uhum.
Entendeu? Põe aí pra passar Homem de Ferro.
É.
Ah, o que que tá mais em alta? O pessoal tá falando muito sobre, sei lá, comida. Tá todo mundo gostando aí de Masterchef, tá? Ah, beleza. Põe um filme aí sobre comida.
Uhum.
Né? Vamos pôr... Ah, não, obesidade, o pessoal tá preocupado com obesidade, vamos pôr pra passar professor aloprado hoje.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, olha que desagradável, né? Por mais que fosse o que a gente tinha em mãos, não é legal, né? Não é legal, se for pra pensar, não é nem um pouco legal. Porque isso eu não quero assistir isso.
Não tem opção.
É isso que eu tenho, é isso que eu tenho. Então, ou eu fico assistindo lá... O canal da Ana Maria Braga, ou eu vou pro Dono do Baú.
Uhum.
Né? Então, assim, no SBT ainda tinha algumas opções mais pra criança e tal. Hoje, se a criança não tem, se o pai da criança não tem um canalzinho ali, ou uma conta da Netflix Kids ali, na Globo não pode esperar mais nada, porque nem desenho passa mais lá.
Uhum.
Substituíram pela Fátima Bernardes.
Uhum.
Né? O que ele pode fazer? Ah, por SBT tá passando Bom Dia e Companhia, mas tem mais comercial do que o TikTok.
Sim! E a criança é obrigada a assistir aquele conteúdo que já foi pré-definido pra ela, sabe?
Exatamente.
E aí você tem um leque, você abre o Netflix Kids, sei lá, ou mesmo tem conteúdos também pra criança bacanas no YouTube, e tem um leque tão grande, né, pra todo mundo, e não só a criança, desde a criança até, né, pessoas idosas e tudo mais, todo mundo tem opções hoje em dia.
Imagine, o idoso, ele tem a opção de entrar no YouTube e assistir Inesita Barroso.
Pois é.
A Inesita Barroso nem viva mais está, entendeu? Se ela dependesse da televisão, isso seria um problemão.
Com certeza.
Senhor Brasil, né? A pessoa entra lá no YouTube e assiste Senhor Brasil, né? E que a viola fala alto no meu peito, mano. Isso é sensacional. Mas é... isso é... Olha... É muito legal. A questão, dentro do assunto da temática criação de conteúdo, a gente ter à nossa disposição, a hora que a gente quiser, né, o que nós queremos, isso é criação de conteúdo. Isso é o que tem acontecido e é o que vai crescer mais ainda, né, até porque com tudo isso que está acontecendo... as pessoas estão mais reservadas e conteúdo tem que ter mais conteúdo ainda para as pessoas absorverem, para as pessoas consumirem, né? É o caso, por exemplo, dos eventos que estão tendo ultimamente, né? Por exemplo, esse final de semana agora vai ter aquele DC Fandom. Né, que é o evento da DC Comics que iria ter caso não tivesse pandemia, mas ia ter um evento como se fosse uma Comic Con, uma San Diego Comic Con, né, e tal, e não vai ter, gente, né? Mas olha só o que o mundo tá, o que a mídia tem girado, misturado, para poder entregar um conteúdo mesmo a gente estando nas nossas casas sem poder sair, sem poder fazer nada.
Sim, imagina essa pandemia sem a gente ter essa opção de conteúdos, né?
Meu Deus.
E ia ter gente, assim, surtando ainda mais, porque já é difícil com tantas opções, né? No Spotify, Netflix, Amazon, esses eventos online, lives e tudo mais. Imagina sem. Imagina como é viver uma... Eu sei que vocês já devem ter abordado isso no último episódio, mas até nessas horas faz total diferença, até pra nossa sanidade, assim, pra conseguir enfrentar esses momentos.
Exatamente. Uhum. Exatamente. Porque senão, se já com isso a gente tá doido, eu imagino sem isso. Sem isso. Não tem como. É impossível. Ainda bem que existe a internet, ainda bem que existem os criadores de conteúdo, ainda bem que existe o Montauk para mostrar a vida deles pra gente, porque da nossa vida a gente já tá cheio, a gente quer ver a vida deles.
E aí a gente vê outras vidas também.
Exatamente. É vocês gravam a vida de vocês, mas já gravei, já vivo a minha vida, agora eu quero ver a vida de outros.
É isso aí mesmo.
A ideia é essa. A gente pode, por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, eu e o Renan, a gente trabalha com música. A gente lançou uma música recentemente. Se a gente quisesse lançar isso há muitos anos atrás, eu não sei
se
a gente conseguiria.
Imagina o trampo. Não, assim, é triste, mas provavelmente não.
Você dependia de gravadora, né?
É.
Hoje em dia você lança independente.
Sim.
Você precisava de um dinheiro absurdo, de uma pessoa... ter que ir muito com a sua cara, com vários aspectos, e tantas coisas boas que são lançadas hoje, por exemplo, são super experimentais, nunca seriam lançadas, porque a pessoa ia olhar e falar, não, isso aí é uma doideira, isso aí ninguém vai consumir. E aí você tem essa forma de produzir o conteúdo e vai ter gente sim querendo escutar a doideira que você tá produzindo. Uhum. Então, ajuda muito o criador independente, o artista independente, o ator independente, né, o músico independente. Isso é genial, assim.
O artesão independente.
Com certeza. Que faz lindos isso. Bonequinhos de Dark, de outras séries. Com licença, vou fazer uma propaganda.
Esse episódio é um oferecimento de Cheio de Ideias.
Estou olhando aqui o meu Joninhas do Cheio de Ideias neste momento. É só isso que eu queria dizer. Perfeito, sem defeitos.
Mais um lançamento exclusivo da Arts.
Eu posso fazer uma pergunta para você?
Pode.
E você, como criador de conteúdo no Instagram, agora no Spotify... Não sei se tem outras mídias também. O que que te inspira? Além, claro, você já falou sobre essa questão das conexões e tudo mais. Mas o que que você consome? Eu fiquei muito curiosa pra saber.
Vamos lá, é verdade, né? Porque o apresentador, ele só pergunta pros participantes e ele mesmo não fala nada.
Como assim?
então, eu costumo... O que que eu consumo? Eu sou, vamos dizer assim... que por mais que hoje eu seja um adulto, pela nossa correria, os problemas do dia a dia, é muito mais gostoso a gente lembrar do que gostava quando era criança.
Uhum.
Né? Vocês entendem bem o que eu tô falando. Então, eu costumo consumir muito o que eu gostava quando era pequeno. Filmes que passavam na Sessão da Tarde, eu vejo direto.
Uhum.
Filme repetido, eu amo ver filme repetido. Eu e Priscila, a gente senta no sofá. Não, hoje nós vamos assistir Uma Babá Quase Perfeita. Né, que é um dos meus filmes... Eu sou meio doido pra esse negócio de máscara e de latex na cara. Eu tenho muita vontade de trabalhar com isso, né? Então, eu vejo filmes assim, tipo Missão Impossível, se o pessoal vive arrancando a máscara, né? Eu gosto dessas coisas. Eu sou bem louco. E assim, que mais? Castelo Rá-Tim-Bum. Eu vejo Castelo Rá-Tim-Bum, às vezes, assim, até hoje. Eu sigo páginas de fã-clube de Castelo Rá-Tim-Bum. E por quê, gente? Porque é o que deu motivação pra gente, pra nós sermos as pessoas que nós somos. Uhum. Né? Castelo Rá-Tim-Bum ensina até hoje, quem assiste, né, os pais que viam quando eram criança, ensinam os filhos a assistir. Olha o quanto as crianças aprendem. Né, eu quero, lógico, fazer um episódio especial sobre Castelo Rá-Tim-Bum aqui, mas, por exemplo, numa pandemia, no isolamento que a gente vive hoje, tanta orientação para lavar a mão, e em 1994 tinha um quadro, uma música para isso, Você entendeu? Então, o ratinho tomando banho, várias coisas assim. E, então, eu gosto muito de relembrar. Eu sou uma pessoa meio saudosista, meio nostálgica demais. Não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas eu gosto. Então, eu gosto de consumir. Claro que eu vejo coisas, conteúdos novos, eu não sou tonto, mas... Por exemplo, eu vi Dark, né? Eu vejo séries novas e tal, mas quando eu me pego pensando demais na minha vida e nos problemas que eu enfrento, eu simplesmente sento e falo assim, agora eu vou ver algo que eu gostava quando era pequeno. Porque aquele menino que assistia Sessão da Tarde não tinha problemas. Ou se tinha, não ligava pros problemas. Então, eu assisto Máscara, eu assisto filmes, né, de comédia romântica que eu assisti na Sessão da Tarde. Até, sei lá, eu gosto muito do Silvio Santos. Então, eu entro no YouTube às vezes e coloco Roda Jequiti. Pra tentar adivinhar as palavras dos programas que eu nunca assisti.
Então, maravilhoso.
Assim, eu sou louco? Então, assim, não sei, mas pode ser que sim. Então, é legal, sabe? Você despertar esses sentimentos que você já teve, sabendo que são sensações boas, né? Inclusive, recomendo pra todo mundo. Ó, se você que tá ouvindo esse programa, tá num momento ruinzão mesmo, assim, na bad forte, no Ben Affleck triste, chorando aí. Você para um pouquinho e vai curtir uma coisa que você gostava quando era criança, adolescente, uma coisa que te traz bons sentimentos, sabe? Porque aí você para e pensa, puxa vida, como eu era feliz nessa época e não sabia. Né? E isso, a vida é uma constante nisso aí.
Eu acho genial essa dica. Eu acho que a nossa geração é uma geração que, apesar da gente ter esse consumo desenfreado de conteúdo, de informações, a gente tem esses momentos de querer voltar um pouco e vivenciar um tempo mais tranquilo, porque a gente precisa. O nosso cérebro fica tão cheio de informações e tudo bem, isso é tão legal, mas chega um momento que a gente precisa dar uma desligada com aquilo que é familiar. Inclusive o podcast, eu acho que é essa tentativa da gente voltar, sabe? Eu vejo muito que agora tem novelinhas no podcast, em podcast e tal. E é tipo uma rádio novela.
Audiodrama, né?
Audiodrama. É uma busca por um tempo onde as coisas eram mais simples. Porque a gente precisa ainda dos dois, sabe? A gente quer ter um pé lá na super tecnologia, ter tudo de melhor. Mas a gente quer um momento calmaria, que a gente toma um cafezinho com um bolinho e escuta a nossa rádio novela em forma de podcast.
Isso aí. Exatamente.
Amanda falou muito bonito. Ai, gente!
É justamente isso, porque a gente tá aqui vivendo o agora, mas o agora é o inferno.
Uhum.
Às vezes o agora deixa a gente louco, porque as coisas estão cada vez mais aceleradas. E às vezes você tem que desacelerar. Às vezes não, pelo menos uma vez por dia, senão a gente fica doido de verdade.
É verdade.
Então, é bom parar, voltar e poxa, vamos gostar das coisas mais antiguinhas ali, que era mais tranquilo naquela época?
Uhum.
Vamos assistir Cabocla?
Nossa, eu assistia. Eu assisti essa novela.
Vamos assistir Chocolate com Pimenta, sabe? Tipo... não é um negócio assim?
Uhum.
Por isso que o Viva, o canal Viva, né, da TV fechada, é tão assistido. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver coisas que elas gostavam quando a vida tava mais de boa.
É.
Uhum. Né? Os Trapalhões, novelinha antiga, escolinha do professor Raimundo. Sabe, isso é muito gostoso. Às vezes eu entro no YouTube e fico assistindo desenhos que passava na TV Cruz.
Uhum. Eu gosto disso
que também. Eu era moleque, passava e tal, assistia... Tinha o desenho do Timão e Pumba, que hoje ninguém lembra, mas tinha. Tinha...
Eu lembro. Eu tinha uma fita disso.
Então. Você pois
lembra
é,
da fita?
É. Lembro da pizza.
Eu alugava essa.
Tinha um desenho que eu amava, cara. Eu amava esse desenho, chamava Marsupilami.
Putz, pode crer.
Né, nossa, tá ligado?
Você tá desenterrando.
Era uma musiquinha. Depois eu pedi pro tio Phil pôr a musiquinha do Marsupilami. Uhum. Ele fala assim:
Marsupilami vem correndo pela selva, mas que cauda grande quanta confusão. Uba! Uba!
Uba! Pilome. Era muito legal. Então, tá vendo? Olha só, eu tô aqui contando isso, eu tô me sentindo bem pra caramba, porque, tipo, é uma nostalgia muito louca.
Uhum. Época boa.
Época boa, época que a gente não, infelizmente, não tem o aparatos, não tem o DeLorean, não dá pra voltar e viver de novo, mas se pudesse, eu voltaria sem dúvida nenhuma.
E eu acho nenhuma. Que é por isso também que a gente acaba tendo séries hoje que a gente volta pra essa época. Já reparou quantas séries,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então a gente pega, às vezes, o DeLorean numa série, num conteúdo diferente, pra gente poder voltar por 5 minutinhos, né?
Eu, sinceramente, acho que os diretores, os criadores, desenvolvedores dessas séries que a gente gosta tanto, têm os mesmos pensamentos que nós.
Uhum.
Têm os mesmos pensamentos que nós. Porque eles também devem viver uma loucura. E daí eles começam a se lembrar das coisas que eles viviam no passado, de como era legal, como era tranquilo, e desenvolvem essas séries, né? Dark, por mais que a gente não, por mais que seja hoje em dia, mas tem uma ambientação muito vintage, assim, muito mais antiga, né? Que você se sente no passado, é uma coisa tão confortável de assistir, né? Stranger Things, né? Década de 80. Poxa, tem muita série hoje em dia que tá fazendo isso. E é porque eles sabem que a gente vai se sentir bem assistindo, porque a gente não quer mais ver coisa futurista. A gente não quer ver carro voador.
Com certeza, a gente tem medo do futuro, mais... né?
Exatamente. Se tá uma loucura agora, como é que vai estar em 2035?
Uhum.
Entendeu? Então, eu quero mesmo é voltar pro passado, eu quero viver, eu quero andar de carroça.
Porém, como YouTube, esse seria o mundo perfeito.
Exatamente. Porém, eu quero andar de carroça com o meu headphone, escutando meus passarinhos.
Tem como, gente? Se tiver, eu tô dentro.
Vamos inventar uma Matrix?
Vamos inventar
uma Matrix que seja assim? Futurista, só que vintage.
Maravilhoso.
Boa. Maravilhoso. Pessoal, mas assim, vamos encerrar por aqui esse episódio. Foi um papo delicioso. Vou dormir muito mais feliz, porque estamos gravando esse episódio 10 horas da noite. Mas vamos falar um pouquinho sobre os projetos futuros de vocês.
Bom, então, a gente tem o nosso canal, né? O Montauk. Dá uma passadinha lá, a gente tá fazendo alguns vlogs e a gente fala sobre cultura pop. Em geral, assim, né? A gente tem alguns projetos aí de analisar umas... Posso falar?
Pode,
posso
claro.
Posso falar?
Fala. Não, não é segredo.
Deu um spoiler
pra
nós.
Eu dei um spoiler, não sei. Mas a gente tá desenvolvendo aí também um projeto novo pra falar sobre séries de explodir cabeça.
Só
falando meu isso. Deus. Só falando isso, você já explodiu a vida.
E são, assim, séries que, né... Pra quem curte ficção científica, algumas vão ser mais, né, mais sci-fi mesmo, outras que usam aspectos, né, ou elementos do sci-fi, enfim. A gente tá aí fazendo esse projeto, a gente já tá começando a gravar, temos alguns vlogs, né, como eu falei no canal, e a gente fala sempre sobre os lançamentos que a gente gosta. Às vezes, né, são os que a gente gosta.
A gente quer continuar os vídeos de séries, né? Mas a gente vai começar a englobar séries que, tipo, inclusive já passaram da época, mas a gente quer fazer porque a gente gosta da série.
Ou
tá?
Porque precisa de uma análise diferente. Sempre tem como. Se você pegar o próprio De Volta para o Futuro, tem como a gente hoje em dia ter uma visão diferente sobre o filme, sabendo o que a gente sabe sobre ficção científica. Então, fazer essas análises assim. E é isso, a gente tá sempre inventando uns projetinhos malucos pra fazer.
Isso é muito legal, inclusive gosto. É, isso que vocês falaram é muito bacana, porque eu... Se tem um tipo de pessoa que eu acho meio assim, meio vazia, são pessoas que falam assim, ah, coisa antiga eu não gosto, eu gosto de só novidade. Né? Pessoas que não escutam mais as músicas de antigamente porque só gostam das músicas de hoje. Pessoas que não assistem os filmes de antigamente ou séries de antigamente porque só vê novidade. Uhum. Né? É, não é à toa que as empresas têm feito remakes e reboots porque as coisas de antigamente são boas.
Sim.
Então, tem que falar de filme antigo, sim. Tem que falar de série que acabou faz tempo. Relembrar que existe, falar para as pessoas delas. Isso que vocês estão fazendo é muito legal. É muito legal. É, apresentar para pessoas que não conhecem, né?
Sim, exato.
Ou que até conhecem, mas não lembram. E aí fala assim, poxa, é verdade, eu vi essa série, vou ver de novo. Porque agora que você falou, eu tô... curtindo demais a ideia.
É isso. E não só séries, né? Às vezes tem livros interessantes. Uhum. Então, qualquer coisa que for explodir a cabeça, acho que vale a pena a gente comentar, vai, né? Vai. E, enfim.
É, e fora isso, muita coisa a gente vai querer colocar sobre livros, né? Não só de explodir a cabeça, mas no geral, e jogos também.
A gente tá testando. Como criadores de conteúdo, a gente pretende nesses próximos meses fazer testes. Pra entender melhor o que as pessoas querem, porque essa é a graça também de criar conteúdo. Uhum. É vocês...
Sim, ver a recepção do público, né?
Experimentando, e ah, isso deu super certo, isso não deu tão certo. Tá tudo bem, a gente se reinventa, né? Quem é criador independente não tem amarras, né? Então, é isso.
Exatamente, é. Muita força pra vocês nesse projeto. Eu sei que vai ser sensacional e top, é nóis. Vamos acompanhar. Se você tá ouvindo aqui esse episódio, vai lá se inscrever, pelo amor de Deus, ó, você ouviu esse papo até aqui, você viu que gente boa que esse casal é, eles têm um canal top lá no YouTube, falam coisas tops, é tudo top, top.
Muito obrigada e obrigada pela oportunidade da gente voltar aqui, é sempre um prazer enorme pra gente. Esse podcast é maravilhoso e vou exaltá-lo.
Com certeza vocês voltarão mais vezes.
Eba! Ah,
é, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo episódio do podcast. E a gente se vê... se vê não, né? Você ouve a gente aí semana que vem e vê se interessa o assunto e vem ouvir. Até mais! Abraço pra vocês!